Uma proposta de emenda à Constituição que, segundo promotores e procuradores, pode tirar a independência do Ministério Público. Uma proposta de emenda à Constituição que, segundo parte dos deputados em Brasília, vai servir para acabar com a impunidade de promotores e procuradores que cometem desvios em suas funções. Uma proposta de emenda à Constituição que está em tramitação na Câmara e que vem mobilizando os atores envolvidos nessa possível mudança. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 13 de outubro de 2021, dia em que integrantes do Ministério Público realizaram atos contra a PEC de número 5, uma proposta de emenda à Constituição que muda a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público.
A PEC número 5, de autoria do deputado federal Paulo Teixeira, do PT Paulista, está sendo analisada pelas comissões da Câmara, ou seja, ainda não foi para plenário, onde tem que passar por duas votações com apoio de 3/5 dos deputados, e depois ir para o Senado. Para passar por lá é a mesma coisa, duas votações com apoio de 3/5 dos senadores.
Para entender esse debate, vale voltar a alguns conceitos que estão na base da discussão. O Ministério Público é uma espécie de quarto poder da República, exercendo seu papel de forma independente do Executivo, do Legislativo e do Judiciário desde a Constituição de 1988. Ele tem a função de investigar e apresentar denúncias contra quem comete crimes, de defender a aplicação das leis e o patrimônio público, de zelar para que o poder público efetive os direitos sociais e coletivos previstos na Constituição, de defender os direitos e interesses das populações indígenas e de realizar o controle externo da atividade policial. O Ministério Público é uma instituição que, desde que ganhou independência na Constituição de 88, vem aumentando sua influência.
O controle externo do Ministério Público começou a ser feito só a partir de 2004, com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, que tem a função de impor limites na atuação de promotores e procuradores. Qualquer pessoa que se sentir atingida por uma suposta violação praticada por promotores e procuradores pode reclamar para o órgão. Atualmente, o Conselho é composto por 14 membros, com mandato de 2 anos. É composto por 8 indicados do Ministério Público, com um Procurador-Geral da República no comando, por um juiz indicado pelo Supremo Tribunal Federal, por um juiz indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, por 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e por 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Então a gente tem uma maioria que vem do próprio Ministério Público.
E aí vamos para as mudanças propostas pela PEC número 5. Num ato público virtual promovido nesta quarta pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Fernando Comin, que é Procurador-Geral de Justiça no Estado, falou sobre essas mudanças. Mudanças que, segundo procuradores e promotores, podem minar a independência do Ministério Público conquistada na Constituição de 88. Vamos ouvir o primeiro ponto destacado pelo Comin.
A proposta que se encontra na Câmara, ela amplia o número de conselheiros de 14 para 15 e aumenta de 2 para 4 os membros indicados pela Câmara e pelo Senado, retirando uma das vagas do Ministério Público.
Tá aí a primeira preocupação dos procuradores e promotores. Eles perdem uma vaga e as indicações do Congresso ganham mais influência. Vamos ouvir agora o segundo ponto central desse debate, destacado pelo Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, que compartilha as críticas à PEC número 5 com entidades que representam os integrantes do Ministério Público.
Além disso, essa proposta dá ao Congresso Nacional o poder de escolher o vice-presidente do CNMP, que passa a acumular a função mais importante depois da presidência do colegiado, que é a Corregedoria Nacional, que é o órgão máximo de fiscalização da atuação funcional do Ministério Público, é o órgão responsável pela condução dos processos disciplinares envolvendo a atuação de promotores e procuradores no exercício da função. Hoje, o vice-presidente do CNMP é o vice-procurador-geral da República e o Corregedor Nacional, ele é eleito pelo colegiado.
O Fernando Comin chama atenção para essa função dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a função de corregedor. É a pessoa que vai conduzir os processos internos para eventuais punições de procuradores e promotores que tenham cometido algum desvio de conduta. Se a PEC passar, o Congresso passa a ter influência na escolha do corregedor. Seria mais um ponto, portanto, para minar a independência de atuação do Ministério Público na visão dos integrantes do órgão.
A PEC número 5 tem outros pontos, mas vamos tentar ficar aqui nos principais. O terceiro deles é este aqui. Ouça o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina no ato virtual dessa quarta-feira.
Submetido ao comando político, o Conselho Nacional do Ministério Público vai poder ainda revisar qualquer ato funcional de qualquer promotor de justiça do Brasil. Ele vai ter poderes para anular ações, recomendações, dirigir a atuação do Ministério Público em investigações importantes, que hoje esse controle é exercido pelo Poder Judiciário.
Os alertas sobre essa possível interferência do Congresso sobre um órgão independente como o Ministério Público traz junto um outro lado da moeda, um lado que ficou exposto durante a Lava Jato. A operação anticorrupção começou em 2014, prendeu gente poderosa, recuperou dinheiro de propina, enfim, ganhou uma grande repercussão na opinião pública. Mas também foi uma operação que levantou questionamentos desde o início sobre os instrumentos usados pelos procuradores, sobre a utilização de muitas estratégias que criaram controvérsia no meio jurídico.
A situação se agravou quando vieram à tona, em 2019, as conversas que os procuradores da Força-Tarefa em Curitiba tinham, no privado, com o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. São conversas que foram reveladas pelo site The Intercept Brasil, em parceria com outros veículos de comunicação, e depois pela Operação Spoofing, que passou a investigar os vazamentos dessas conversas e acabou trazendo à tona vários outros diálogos que sugeriam uma atuação casada entre a acusação, papel do Ministério Público, e quem deveria julgar sem ter lado, no caso Sérgio Moro.
Essa atuação em conluio acabou por anular as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem foi colocado sob suspeição ali foi o Moro, mas o então chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, também foi alvo de várias queixas no Conselho Nacional do Ministério Público. Queixas de atuação política do procurador, que não avançaram ou acabaram em punições mais brandas.
Dallagnol foi punido com uma censura por dizer publicamente que uma eventual vitória de Renan Calheiros para a presidência do Senado em fevereiro de 2019 seria um retrocesso no combate à corrupção, por causa dos inquéritos aos quais o parlamentar responde. O Renan acabou perdendo aquela eleição interna para o Davi Alcolumbre. O procurador também chegou a receber uma advertência por críticas à atuação de ministros do Supremo. Mas um caso que chamou a atenção e é usado pela classe política como um exemplo de que o Conselho Nacional do Ministério Público não pune procuradores e promotores é o caso do PowerPoint.
Em 2016, ao apresentar a denúncia formal contra o Lula, com acusações envolvendo um apartamento triplex no Guarujá, o Deltan apresentou o petista como o comandante máximo de uma organização criminosa. Apresentou um PowerPoint com o nome do ex-presidente no centro e várias setinhas apontando para ele. O problema ali era que o Lula não estava nem sendo acusado pelo crime de organização criminosa. O Conselho Nacional do Ministério Público adiou mais de 40 vezes a avaliação sobre a atuação do procurador nesse caso. Quando finalmente decidiram julgar as acusações contra o Dallagnol, nesse caso do PowerPoint, os conselheiros arquivaram tudo por prescrição.
Quem controla o Ministério Público? Porque toda instituição, num sistema democrático, ela tem que ser controlada. E aí vamos aos problemas. O Ministério Público, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, já faz 5 anos que eles discutem o Código de Ética. Então, em 5 anos não se tem um Código de Ética, qualquer instituição tem um Código de Ética. E já faz 5 anos que eles não aprovam o Código de Ética.
Tanto que... Esse é o Paulo Teixeira, autor da PEC número 5, em entrevista ao canal CNN Brasil nessa quarta. O deputado chama atenção para o fato de o Conselho Nacional do Ministério Público não ter seu próprio código de ética. Ele também minimiza o aumento de conselheiros de 14 para 15, com mais influência do Congresso, com indicações que passam de 2 para 4 vagas.
Ao negar que vá haver aí uma interferência, o deputado afirma que todos os membros do Conselho, mesmo tendo várias origens de indicação, precisam ser aprovados pelo Congresso. O petista diz ainda que outro ponto polêmico da PEC sobre a possibilidade de revisão de qualquer ato funcional de procuradores ou promotores já está sendo negociado com entidades de classe do Ministério Público para ser retirado do texto.
A única mudança que acontece de fato nessa PEC é a indicação do corregedor do Ministério Público pelo Congresso Nacional entre membros da carreira de procurador-geral, ou atuais procuradores-gerais ou ex-procuradores-gerais, que é um colégio muito pequeno de 50 pessoas no Brasil. Essa é a mudança que está sendo feita. Por quê? Porque a avaliação desses 15 anos do CNMP é que ele teve muita dificuldade de punir os seus próprios membros. Mas quem vai punir daqui para frente? Eles mesmos. Só que o que não se pode, porque qual é a diferença do Congresso Nacional escolher e deles escolherem o corregedor? A diferença é que quando eles elegem o corregedor, para o corregedor chegar à condição de corregedor, ele faz tantos acordos e dentre esses acordos o que nós temos visto é de afrouxar a punição aos seus membros.
Atualmente, a PEC número 5 conta com o apoio de integrantes do PT, o Partido dos Trabalhadores, e de uma outra parte da Câmara. E há uma parte importante, que é o grupo de parlamentares do Centrão, que teve muitos dos seus integrantes que também foram alvo da Lava Jato. Nessa quarta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista à Rádio CNN e defendeu a PEC. Assim como Paulo Teixeira, o Lira afirmou que a proposta visa acabar com a impunidade. Abre aspas para ele. A PEC se propõe a fazer com que a sociedade civil tenha maior participação no CNMP, porque o CNMP é um dos órgãos no Brasil que não funcionam com relação a punir seus membros quando eles cometem desvios. Fecha aspas.
O presidente da Câmara, que é um dos líderes do Centrão, disse que tem vários pontos da PEC que ainda estão em negociação. Segundo o Lira, o texto pode ser votado ainda esta semana, se houver acordo, ou na semana que vem. A ver então como avança a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, que mexe no órgão de controle do Ministério Público.
O filho do Super-Homem é bissexual, segundo as novas edições de quadrinhos da DC Comics. Seria apenas uma novidade que dialoga com os tempos atuais, um aspecto interessante de uma história fictícia. Mas para muita gente, a orientação sexual do herdeiro do Homem de Aço causa um fenômeno conhecido como pânico moral. E não é a primeira vez que isso ocorre. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema.
César, em que momentos o pânico moral contra os quadrinhos apareceu no Brasil?
O pânico moral contra os quadrinhos começou a surgir no Brasil na década de 1930. O primeiro expoente público a falar contra os quadrinhos foi o padre carioca Arlindo Vieira, que publicava artigos na imprensa local tentando vender a ideia de que os quadrinhos eram danosos para as crianças e para os jovens. Na esteira vieram intelectuais, como a escritora paulista Diná Silveira de Queiroz, que em diversas vezes criticou os quadrinhos como sendo uma subliteratura. Ela também publicava artigos na imprensa, mas em vez de dizer que eles eram danosos por alguma questão moral, ela focava na ideia de que, por serem em sua maioria americanos, os quadrinhos afastavam os leitores da identidade nacional. No campo institucional, os quadrinhos foram alvo de 6 projetos de lei, municipais, estaduais e federais, que tentavam censurar as publicações de alguma forma. 3 deles foram aprovados e colocados em vigor: uma lei estadual em São Paulo, um decreto do ex-presidente João Goulart em 1963 e um projeto de lei do deputado fluminense Eurico de Oliveira em 1965. Todos eles apostavam na ideia de que os quadrinhos eram uma subliteratura, que inspirava crianças a virarem delinquentes e que, abre aspas, atentavam contra a moral e os bons costumes da sociedade, fecha aspas. Todas essas leis já foram revogadas, e a Constituição Federal de 1988 proíbe qualquer tipo de censura prévia na imprensa.
E César, por que esse tipo de pânico moral costuma surgir?
O consenso entre os pesquisadores da área é que pânicos morais costumam aparecer em períodos em que há grandes transformações sociais. Na visão do pesquisador americano Travis View, especialista em teorias da conspiração, os autores e mensageiros dessas ideias querem que a sociedade volte a um passado nostálgico, onde tudo supostamente era melhor. Em 2019, ele falou com o site americano Mother Jones e disse o seguinte, abre aspas, "Essas pessoas imaginam que se os papéis de gênero tradicionais e as normas sociais forem mantidas na forma em que as crianças são educadas, tudo vai voltar ao que era antes", fecha aspas. São ideias ventiladas pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pelo pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. É comum ver eles falando que houve uma, abre aspas, "inversão de valores na sociedade" e que as crianças estão sendo doutrinadas para se afastarem da família e dos valores cristãos, fecha aspas. Na visão do psicólogo americano Jim Kline, esse tipo de fala é um estado de histeria. Em um artigo de 2017, ele disse que as teorias conspiratórias que mais ganham corpo são aquelas que melhor resumem e validam as ansiedades de um determinado grupo, ao mesmo tempo em que encontram um claro culpado em alguém que não se encaixa nos valores e ideias daquelas pessoas. Nesse caso aqui, os supostos culpados são os quadrinhos, mas eles podem ser substituídos por outras coisas, como a esquerda, o comunismo, o Foro de São Paulo ou outra materialização de uma suposta mudança nos valores da sociedade.
O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br.
O governo e um grupo indígena estão de novo em confronto no Chile. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou na terça-feira estado de emergência em algumas regiões do sul do país. Essa medida foi tomada para que o exército possa apoiar as ações da polícia nos enfrentamentos com grupos de indígenas Mapuche. O estado de emergência ele é muito parecido com as chamadas GLO no Brasil. GLO é a sigla da Garantia da Lei e da Ordem, que é quando o exército assume o papel de polícia, como nós já vimos acontecer tantas vezes no Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos anos. O Chile tem 10 povos indígenas. Os Mapuches são um desses povos e talvez sejam os mais organizados, mais combativos e expressivos politicamente. Uma parte importante dessa combatividade se expressa na política. Mas outra parte acaba transbordando em ações violentas, como incêndios contra latifundiários e madeireiras. O governo do Piñera diz que as ocorrências policiais envolvendo os Mapuche cresceram 94% no primeiro semestre deste ano de 2021. E é preciso militarizar as ações na região, onde começa a aparecer, segundo ele, a presença do tráfico de drogas e de armas. Para a oposição, não se trata de nada disso. A esquerda chilena diz que o Piñera recorre à estratégia de mão dura para tentar desviar o foco. O presidente do Chile apareceu manejando contas em paraísos fiscais no escândalo chamado Pandora Papers, e agora a oposição tenta mover contra ele um processo de impeachment no Congresso. Além disso, o Chile tem eleições presidenciais marcadas para pouco mais de um mês, em 21 de novembro. O próprio Piñera não pode concorrer, porque o Chile não tem reeleição. Além do mais, o índice de rejeição ao governo dele era de 68% em setembro. Em todo caso, o discurso de mão dura, com o exército nas ruas, pode beneficiar o candidato dele, que é o Sebastián Sichel, de direita. Ele aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás do Gabriel Boric, que é de esquerda. Nos últimos anos, os Mapuche conquistaram um espaço inédito na política. Basta dizer que emplacaram 10 representantes na Assembleia Constituinte. Agora, com a militarização da região deles, essa ascensão política passa cada vez mais para o campo da polícia.
Da PEC, que mexe na composição do Conselho Nacional do Ministério Público, passando pela celeuma sobre a orientação sexual do filho do super-homem e fechando com a tensão no Chile, Durma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!